Atenção, o que você está ouvindo é mais um episódio da aventura O Paradoxo da Liberdade, jogado no sistema Ordem Paranormal. Então, caso você não tenha ouvido os episódios anteriores, é altamente recomendável que você volte lá na nossa edição de número 256, que é o primeiro episódio dessa aventura. E caso você goste do projeto, considere nos apoiar através de questcast.com.br/apoie. Lá você vai encontrar todo o nosso plano de arrecadação. E com a partir de R$10 você já entra lá no nosso grupo exclusivo para apoiadores no Telegram e no Discord. Você também pode nos apoiar através das redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, Twitch, YouTube, TikTok e Blue Sky e sei lá mais quantas redes sociais devem ter agora, mas a gente com certeza já criou um perfil. Todas elas são @questcast20. E a melhor forma de apoiar o projeto, com certeza, é divulgando e espalhando a palavra. Então chega lá nos seus amigos que curtem RPG e mostrem o nosso podcast. Já são 7 anos, eu acho, de aventuras e mais de 16 ou 17 temporadas, então tem muita coisa para todo mundo ouvir, para todos os gostos. E lembrando que esse episódio mais uma vez foi editado pelo Rafael Zorzal. Então, se você estiver precisando de algum trampo de edição de podcast, principalmente focados nesse estilo de RPG ou audiodrama, dá uma olhada aqui no link do post e fala lá com ele, beleza? E é isso aí. Bom episódio para vocês.
Depois de descansarem, nossos agentes iniciam uma investigação sobre os criminosos que fugiram da prisão e aparentemente têm ligação com a entidade Liberdade. Depois de irem até a República, no local onde Marcelo vendia drogas, e conseguirem um pendrive obscuro, foram até a Moca, onde encontraram a casa de Ronaldo Matarazzo. Depois de uma investigação em seu computador pessoal, foram atacados por uma estranha criatura que tomou o corpo da esposa de Ronaldo.
Saudações, madames e madames, aqui é o Gabiru, eu sou o mestre dessa aventura de Ordem Paranormal e hoje eu quero ver se as adaptações que eu fiz a um monstro já clássico vão dar certo ou vão dar errado.
Olá, senhoras e senhores, aqui é o Dresner jogando com o Edson, eu espero que as adaptações deem certo, mas o monstro dê errado, porque ele morre. Mas eu tô me preocupando, eu tô pensando aqui agora também se é possível salvar a pessoa que foi possuída pelo monstro, mas vamos ver, né? Porque senão você matando gente. É triste matar a gente.
Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é a Isa, eu tô jogando com a Rai. Eu tô pronta pra ser possuída pelo ritmo Hagatang.
Não!
Não acho que é isso que você gostaria.
Olá, queridos e queridas ouvintes do QuestCast. Aqui é Rita Isaac, estou jogando com a Neide. E eu quero que vocês não se esqueçam que embaixo da minha jaqueta de couro tem outra jaqueta de couro.
Double jaqueta de couro. É isso aí, senhores. É a forma de fazer a armadura durar. Era isso que eu queria falar, mas não saiu absolutamente nada.
Armadurar.
Armadurar. É, foi tudo junto.
Eu sou um dragão armadurado e eu vou ajudar o Harry a destruir o anel.
Tô falando...
Quem pegou a referência tava lá em 2015.
Eu queria só pontuar que toda vez que a gente fala os nossos personagens que a gente tá jogando nas nossas apresentações dessa temporada, parece muito uns amigos nossos, assim, sabe? Porque não é uns nomes de fantasia. Então toda vez que a Rita fala, oi, eu sou a Rita, eu tô jogando com a Neide, tipo, você fica assim, procurando a Neide na live,
Neide?
Tá ligado? Tipo, em dupla. O Dresser tá jogando com o Edson e eu tô jogando com a Raíssa. E aí, tipo, não parece que são os nossos personagens, mas enfim, eu acho isso muito curioso.
Recapitulando um pouco como vocês estão no quarto, que é basicamente o quarto barra escritório ali do antigo Ronaldo Matarazzo, e na porta está a sua esposa, que no final das contas nem se apresentou, mas ela tem na sua face, enrolada no seu corpo, uma criatura longa, talvez tal qual um facehugger do Alien, segurando o seu rosto, sugando o que parece ser a sua energia vital ali, e isso se estende pelas suas pernas e braços também. Ela chegou até vocês de uma forma não muito amigável e fica repetindo o tempo inteiro que a culpa foi toda minha. E nessa vibe deliciosa, nessa vibe amigável, a gente vai rolar a iniciativa, né? Que é assim que a gente começa.
Bora.
Eu tenho uma pergunta.
Faça a pergunta.
Você se inspirou no recente casamento do Ronaldo Fenômeno? Ou não teve nada?
Não, foi um gerador de nomes brasileiros.
Você precisou de um gerador de nomes brasileiros?
Eu precisei.
Mas eu tirei 23.
23 é uma boa iniciativa.
Eu tirei 20.
Eu tirei 17. Olha só, tudo, a gente compensou todas as rolagens lixo da semana passada só nessa iniciativa aqui, tá ligado?
E eu vou rolar... O Parasita rolou um 20 natural, então...
Então, não isso.
Legal.
Ele vai ser o primeiro, não vai ter jeito, gente, eu sinto muito.
Ai, que jogador bom esse.
Cara, muito bom, senhoras e senhores. Então vamos lá, vamos começar com a Beth. Senhorita Elizabeth, ela vai fazer uma coisa, ela vai tomar uma ação, que é uma ação, na verdade, que não vai acertar vocês de forma alguma. Ela vai fazer uma coisa chamada cópia do hospedeiro. Vou ler aqui pra vocês.
Meu Deus.
Eu imagino.
Se ela tiver fixado um hospedeiro, o parasita manifesta uma cópia feita de conhecimento deste personagem. A cópia possui as mesmas estatísticas do original, mas tem 20 PV. Tudo bem, isso aí vocês poderiam saber, não tem problema. Toda cópia tem 20 PV. E a parte mais interessante é que ela dá dano de conhecimento. Vocês, pessoas aí que tem will baixo, tomem cuidado.
Não, então, eu tenho uma dúvida. Você falou que eu levo dano de conhecimento, mas eu tenho agilidade, força, inteligência, vigor e...
Presença.
Aí eu tenho pontos de vida, pontos de esforço, sanidade e defesa. Eu não tenho conhecimento.
Então, conhecimento é o tipo da criatura, né? Em ordens paranormais é ótimo. Em ordem paranormal existem, se eu não me engano, 4 tipos de criatura. Criaturas de sangue, de morte, de conhecimento e de energia. Vocês estão lidando com uma criatura de conhecimento.
E um dos nossos apoiadores, o Thiago, hater do mundo, falou que o ET Bilu existe...
É uma criatura,
de ordem paranormal do tipo conhecimento. Então eu nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer o tipo conhecimento. Então,
é tá isso. Correto. Mas como é que é dano de conhecimento? Leva dano aonde?
Sanidade.
Ah, então tá tudo certo.
É tipo, quanto mais você conhece, mais você quer morrer.
Não, mas é isso, é meio que a vibe Cthulhu, né?
Não, mas isso está correto. Quanto mais você estuda sobre o aquecimento global, mais desesperado você fica.
É isso. A ignorância é uma bênção.
É, então descrevendo o que ele faz, né? Vocês veem a Beth ali à sua frente e vocês veem esse túnel de energia vital, esse túnel de energia branca que está saindo do rosto dela e alimentando diretamente o parasita, de repente vazar para os lados. Como se fosse uma... pequena névoa, né? Uma baixa névoa, uma fumaça de nariz. E ela vai até o chão e começa a se condensar em outra Beth. Dessa vez completamente translúcida. E ela olha pra vocês com aqueles olhos brancos. E ela não parece muito feliz. Ela vai ter o turno ao mesmo tempo do que a Beth original, mas só no próximo. Ela tem um enjoo de invocação aí.
Ok. Pergunta, como não sou um agente novato, eu sei se nesse tipo de possessão tem como salvar a pessoa ou já era?
Fala um ocultismo aí.
Ai, meu Deus.
Posso falar também?
Pode, fala.
Tirei 19.
Tirei 18.
Com 19 e 18 vocês conseguem saber. Parasitas de culpa são meio diferentes entre si. Eles têm motivações, geralmente métodos. Mas você pode... ter quase certeza que sim, é possível salvar. Mas mais do que isso, você tem uma informação bastante importante que esse parasita é um parasita autodestrutivo. Se vocês tomarem talvez tempo demais, a Beth pode estar em perigo.
Tá bom, mas é a vez dela.
Não, ela já foi.
Sim, a vez dela acabou de terminar fazendo a cópia, então... Senhor Edson, o que você gostaria de fazer?
Eu vou tentar dar uma marretada de lado, sabe, pra tentar arrancar o bicho da cara dela. Não uma marretada no meio da cara dela, mas de lado, assim. Pode quebrar o nariz, pode, mas...
Vai fazer, né, muita diferença. Quebrar o nariz do não que... é no meio da cara, apenas na lateral.
Não, é de assim, ó. Não é na cara, é no... O bicho tá aqui, ó. Vou tentar dar poft, entendeu?
Ah, entendi.
Você vai tentar varrer ele da cara.
Exato.
Dela.
Uma Nossa senhora.
Entendi, ok.
O bicho tá na cara dela, vou bater de lado pra tentar arrancar o bicho da cara dela.
Você vai se colocar então entre ele e a cópia dele. Você vai na original.
Na original.
Vai que vai.
Então vamos lá. Vamos rolar o seu ataque. Martelo cruel.
Eu tirei um 23. 23, acerta?
Ô, louco!
23, acerta! Com certeza.
Tomara que não acerte ela junto, mas foi um 11 de dano.
11 de dano, rolando um 6 no D6 de dano aí.
Bom demais.
Caraca! Ô, oh, e as rolagens hoje? Tá acontecendo.
Top. Que isso, gente?
Hoje vai dar bom. Mas é a gente falar isso e aí não vai mais
dar bom. Tá
daqui pra frente, fala pra baixo. Pra trás.
É isso. É, descreve aí como você acertou.
Cara, basicamente eu puxei o martelo ali da fivela que fica preso no cinto ali, na paradinha que fica preso no cinto, né? E eu olhei assim.
Um coldre de martelo,
é isso. Aqueles estojos de ferramenta, tá ligado?
Carpinteiro,
pensa aí, porra, tentar salvar essa senhora aí, né? Porque é foda. E aí, dei uma marretada de lado, tentando mirar o máximo possível pra acertar só o parasita e não o rosto dela junto. E eu acho que eu consegui acertar só o parasita.
O parasita leva essa pancada, né? Ele não consegue reagir a tempo. E você vê que ele não faz som nenhum. Né? Até mesmo quando o martelo encontra a pele meio borrachuda dele, tudo que você sente é como se você tivesse batido numa geleia. Assim, ele bate e volta, se mantém no mesmo lugar.
Uma geleia, ele toma dano extra de concussão, porque o martelo é concussão.
Martelo é concussão. Eu vou deixar você pensando aí. Rita, vai lá.
Eu sei que se pra salvar essa mulher tem que dar dano na criatura ou tem um meio ocultista pra resolver isso?
Muito interessante. Rola um ocultista.
8.
8, não foi muito, né?
8, olha, é de conhecimento meio comum da ordem que parasitas da culpa, eles basicamente o que eles fazem é eles se alimentam do sonho da pessoa, da culpa da pessoa, e faz ela entrar num sonho onde ela fica revivendo a culpa que tá na cabeça dela. Então, existe uma forma, provavelmente, mas ela não é muito clara pra você nesse momento.
Tá. Tá, então eu vou atacar a criatura também. Eu vou usar a minha faca perigosa e vou tentar fincar o pé dela no chão pra tentar dar aquela imobilizada útil.
Muito bom.
Não é uma faquinha de manteiga.
Não, é uma faquinha de manteiga. Eu tirei 16.
16, com 16 você acerta.
E aí eu dou 6 de dano. Se tirasse 17, eu dava crítico.
Descreve pra gente então como é que você finca ele no chão.
Eu tiro a minha faca do meu cinto e aí eu tô olhando a martelada que o Edson deu e eu fico, ai meu Deus, eu quero ajudar, mas eu não quero atrapalhar, como é que eu faço? Aí eu agacho no chão e finco no chão e atravesso o pé. Melequento, gosmento da criatura e prendo minha faca no chão.
Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bem. Vez da Rai.
A melequinha tá no chão, certo? Ou eu entendi errado?
Não, ela está fincada no chão, mas ela continua presa no corpo da Beth.
Ah, tá. Então beleza.
Ela é tipo uma mangueira que enrola em volta dela, tá ligado?
Ah, eu pensei que fosse só tipo uma estrelinha do mar assim no rosto da moça.
Tem isso aí e aí desmembra pra vários tentáculos, entre aspas, assim, que vai abraçando o corpo dela.
Segundo a ilustração, parece um cipó melequento.
Beleza. Então, cadê minhas armas aqui? Machadinha. Eu tenho minha machadinha. Mentira, eu tenho a minha soqueira. Não, mas eu vou usar a machadinha. Por quê? O que eu quero fazer? Eu quero cortar os tentáculos dela assim. Eu quero tentar dar um swipe, né? Desferir um golpe em arco com a machadinha entre o corpo do bicho e a Beth. Então, assim, eu quero separar os tentáculos que ela tá usando pra agarrar a Beth dela. Sabe? Cortar os braços dela, que estão agarrando ele. É isso.
Uhum.
Consigo? Dá pra fazer?
Você pode sempre tentar.
Não, sim,
pode,
beleza. Mas, né? Vamos ver o que o D20 me responde. Eu tirei um saudoso 17. Ei?
Saudoso 17 de saudade?
Saudoso.
É de você saúde, acertou, porque o 16 pega, então o 17 pega também.
É isso. Bem, com tirando um total 7 de 7 de dano.
Eu faço sweep, faço, né, o movimento em arco. Esqueci o nome, a tradução disso em português. Eu usei esses dias no trabalho.
Você pode fazer um corte em arco.
Fiz um corte em arco. Pra frente com a machadinha. Quantos tentáculos eu consegui cortar?
Você que consegue arrancar uns 3, 4 tentáculos que estavam mais próximos, assim. E pela primeira vez, vocês veem realmente uma reação da criatura, né? Antes sendo fincada no chão ou levando uma martelada no rosto, ela não parecia ter se mexido muito. Mas com o corte da Rai, vocês percebem que o que sai dela, né, o que cai, os tentáculos que tombam perante a este machado, eles brilham em dourado por um instante e somem. É bastante rápido.
Tá legal. Ela não criou nenhum tentáculo novo, nem nada do tipo. Só caiu, os tentáculos lá morreu.
É isso aí.
E agora tem menos tentáculo abraçando a mulher.
Exatamente.
Eu viro e falo para as pessoas, pro Edson e pra Neide. Olha, vamos só tentar arrancar a Beth dos bracinhos. Só que a Rai fala isso com muito nojo. E ela meio que também, ela quer parecer que ela sabe o que ela tá fazendo, mas ela não sabe de verdade. Ela só fez um negócio que deu certo e ela quer continuar pra ver se funciona. Mas é isso.
A gente sabe o que é a coisa dourada?
O brilho dourado parece bastante com o brilho que vocês viram nos existidos da
cidade. É uma benção.
Calma.
Eles parecem ser do mesmo tipo.
A manifestação do conhecimento.
Pode crer. Então tá, né? Quando for minha vez, eu faço alguma coisa com a informação. Vai, obrigada.
Claro, vamos respeitar todos a ordem do turno. E eu olho pra câmera assim. E volto.
É a vez da Beth. Eu vou rolar um dadinho. Podem se perguntar o que é, claro, mas eu não vou dizer. O que acontece aqui? Primeiro de tudo, o próprio parasita, ele puxa a própria cabeça pra trás novamente. E vocês veem aquela névoa descendo do rosto da Beth. E outra Beth se forma, de pouco em pouco, do lado ali da raiz. Nós temos a ação agora da primeira Beth que foi formada.
Oh, cacete.
E ela percebeu que a Rai conseguiu cortar pedaços. Então, você vai ser atacada. É quanto de defesa você tem?
Puta, não lhe interessa.
Olha como você fala.
Tenho 17. Sou bastante defendida.
Ele rolou um 11. Então, infelizmente, tudo que vocês veem... Infelizmente pra mim, mas felizmente pra vocês. Tudo que vocês veem é a cópia, né, da Beth tentando segurar a cabeça da Rai. Mas a Rai, com um movimento ágil, consegue abaixar. E a Beth apenas abraça o ar nesse momento. Então, Drezer.
Eu?
Como é que é isso, Sofia?
Tava dando uma olhada aqui, eu não tenho nada de corte. Então, o que eu quero tentar fazer, não sei como você vai resolver isso, mas eu
tenho um martelo. Né? Tem uma faca fincada no chão.
O que eu penso? Eu tenho um martelo. O martelo tem um lado da pena. Eu pensei, já que a sugestão da Raif foi arrancar o bicho dela, eu vou tentar encaixar ali o lado da pena do martelo entre a cara da mulher e o bicho e usar a alavanca do martelo para puxar. Talvez eu quebre um ou dois. Duas partes do crânio dela, mas se eu tirar o bicho, eu acho que tá bom.
Ok, interessante. Rola pra mim um ataque normal.
Ai.
Rola pra mim um ataque.
Você enfia
uma... Eu pediria prestidigitação.
Senhor amado.
Tá bom, vamos lá. Um 14.
Tá, ok. Você consegue. E você deu um dano maior por conta disso, foi? Você deu um dano maior por conta disso.
Consegui separar alguma coisa do rosto da mulher? Quer dizer, do bicho do rosto da mulher, não separar o rosto da mulher. Não quero separar o rosto dela.
Pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus.
Você puxa, né? Você coloca, encaixa a pena e começa a puxar. E você começa a perceber que ele tá bem grudado nela. Tá bem firme.
Ai. Caralho!
Mas você começa a perceber que ele começa a brilhar em dourado. Ele como um todo. Para vocês, ouvintes, um disclaimer que a criatura está agora ferida. Olha aí que beleza. Né? Ela está com problemas aí nesse momento. Ela está machucada. Então... Vamos seguindo. Vamos seguindo. Rita,
É, só.
Então tá, eu vou ouvir a dica da Rai, vou ver o que o Edson fez, vou tirar minha faca do chão, que ela não foi útil, e vou atacar com ela pra cima.
Ok. Olha o seu ataque.
10.
10 não acerta.
Eu me desequilibrei nesse gesto todo amplo e não acertei nada.
Talvez tenha sido o próprio brilho dourado que te tirou um pouco de equilíbrio ali. Mas infelizmente o seu corte apenas acerta.
Mas tá tudo bem, porque eu teria rolado um de dano.
Não teria sido muito efetivo realmente. É, vamos lá. Senhorita Raíssa, o que, que você faz?
Eu quero fazer a mesma coisa. E eu quero fazer isso na bet principal. Na bet, inclusive, que veio bater em mim. Entendeu?
Calma, na a bet que foi bater em você foi uma cópia. Você pode fazer na criatura ou na pessoa.
Na criatura.
Ah, ufa.
Na criatura. A criatura só tem uma. As cópias não tem criatura.
Ah, tá. Então é na criatura, não na Beth. Eu vou cortar mais tentáculo. Tentar cortar lá da Beth. Vou fazer o mesmo ataque. Vral. Não.
Infelizmente, você também corta o ar. Talvez esse brilho dourado tenha falado com você de quando você ficou louca. E isso bateu um pouco mais pesado em você do que não deveria ser.
Não há nada que eu possa fazer.
Nesse momento não. O seu turno termina.
Eu vou errar. Ah, e quando eu irro. Quando eu irro.
Quando você irra?
Quando eu irro? Irra! Quando eu
irro!
Quando eu erro, eu dou um berro frustrado e eu tô tremendo assim, sabe? Tipo,
é a vez da Bete. Eu vou rolar aquele dadinho de 20.
Vamos, Bete.
6. 6 acontecem coisas. Vocês percebem que mesmo o Edson estando ali com o martelo fixo, puxando nela, a Bete ainda tava de pé, né? Ainda tava firme, como se estivesse segurando-se de pé. E por um instante, a Beth perde essa força. Tanto ela quanto você, Edson, caem no chão. Ela de rosto no chão e você de costas. Um parasita entre ela e o chão. E aí, nós temos duas Beths para atacar.
Mas ela caiu para um lado ou caiu pro outro?
Basicamente, imagina que você tava puxando, né?
Uhum.
De frente,
aí eu,
o rosto dela.
Trás.
E ela caiu para frente e você caiu de costas.
Ah, tá.
Dois foram juntos. A primeira cópia da Beth vai continuar atacando a Rai. Quanto de defesa, Rai?
17.
Muito bom. Você novamente esquiva dela tentando ir até o seu rosto. E ela realmente passa as mãos próximas de você. Mas infelizmente não te pega.
Infelizmente pra quem?
Infelizmente pra mim. Novamente. Infelizmente pra mim. Isso é muito maneiro. A segunda Beth vai tentar acertar a pessoa que está de pé, não a pessoa que está deitada. Então, Neide, quanto de defesa você tem? Eu lembro que você tem bastante.
Muito. Eu tenho duas jaquetas de couro, eu tenho 23 de CA.
23. Ela teria que tirar um crítico. E aí, foi um crítico.
19 é crítico?
Pra ela, seguiu.
Rafa!
Eu rolei um 19.
Não.
Mas crítico é 20 no D20.
Essas coisas acontecem, né?
Tá inventando regra aí, ó. Não pode, não.
Então, né? Se você grita no 17, você não grita em 18?
Então. Mas paguei pra ter isso.
A criatura pagou também.
Ah, sim.
Você tá ali, né? Você acabou de tentar dar aquele corte de baixo pra cima. E talvez com a queda e tudo mais, você não perceba uma das cópias vindo até o seu rosto, né? E ela consegue colocar as duas mãos no seu rosto. E vocês que estão de fora, vocês percebem algo que a Neide não percebe. Neide, pra você, tudo que você vê é um flash claro. Como se você tivesse caído no sono, instantaneamente. Em comparação, Edson e Rai, o que vocês veem é que a forma da Beth, que era translúcida, se transforma num outro parasita, assim como aquele, mas ainda translúcido.
Pô, desgraça.
Ainda como se fosse feito de Néfon. E o que vocês veem é esse parasita agarrando a Neide. E a Neide solta a faca, como se ela estivesse dormindo de pé. No caso da Neide, a gente vai continuar pra dizer o que aconteceu com você no seu turno. Nós temos o turno do Edson.
O parasita principal soltou do rosto da mulher?
Uh-uh.
Não, né?
Continua lá.
Ali agora tá caído de. A mulher tá caída com... por cima dele.
Por cima dele. Isso é um pouquinho mais difícil de acertar. Você pode girar ela também. Tomar seu turno pra empurrar ela. É que ela não é a pessoa mais leve do mundo também, né? Como a gente tinha descrito no primeiro.
Pariu. Vou ter que virar ela, né? Não vai ter jeito.
Vai que vai. Se você quiser virá-la, olhe uma.
Aliás, eu consigo enfiar a mão e catar o... tentar catar o parasita com a mão?
Você pode. Você pode tentar pegar ele com a mão.
Ai, meu Deus.
Não sei se essa é a melhor das ideias, mas você pode.
Caralho. E a... eu vou tentar fazer isso, já falei que ia fazer mesmo. E eu falo, rola o quê? Força?
Ah. É, rola força, força pura.
Força. Atletismo?
Pode ser, vai.
Enganação?
Não. Na enganação, definições. Fala um atletismo, vai, eu te dou uma força.
Fala crime.
Fala crime.
Gente, com muito esforço dá pra rolar crime pra todos os testes.
Sim, eu achei incrível.
É isso.
24.
Com 24 você consegue. Você. Como que você vai fazer isso? Descreve aí pra gente.
Cara, quando ela caiu ali, eu vi que a Nate começou a ser tomada por um outro parasita. Eu quero resolver isso logo, eu já tava meio caído ali no chão também. Então eu só me joguei pra cima, enfiei a mão no rosto da mulher ali, tentando catar o que tava preso na cara dela. Apoiei um pé a bota, assim, no ombro dela, sabe? E tentei puxar com toda a força, assim, pra soltar o bicho.
Muito justo. Isso vai acontecer no seu próximo turno, porque agora é a vez da Neide. Neide. Você se encontra, né, neste momento, muito no seu antigo, muito, no lugar muito próximo do seu antigo trabalho, né? Onde você trabalhava antigamente?
Eu era faxineira no Hospital das Clínicas.
O Hospital das Clínicas está bem iluminado. Você se encontra num daqueles corredores infindáveis, né, que tinham no hospital. Ainda empurrando o seu carrinho de limpeza, né? Bode de lixo e tudo isso que você precisa. Mas tá tudo quieto.
Quieto até demais.
Você não ouve um som. Nem mesmo os aparelhos de sinais vitais que ficam apitando incessantemente sempre que você chega por aqui, você consegue ouvir. Mas tá tudo muito bem iluminado, tá tudo muito bem limpo.
É, porque eu fiz um bom trabalho.
Exato. Você nunca foi de falhar no seu trabalho. E você segue andando por esse corredor. Até que você olha pro lado e você vê uma falha que escapou dos seus olhos da primeira vez que você passou por ali. Você olha pra uma porta, a porta de número 479, e nessa porta tem um símbolo, um rostinho, um X, um olho e uma boca sorridente. A sua primeira reação é tentar limpar aquilo ali, esse piche, né, esse desenho que alguma criança deve ter passado e feito.
Eu passo, veja num paninho e começo a esfregar.
Conforme você começa a esfregar, aquela mancha vai se espalhando. Esse desenho preto, como se fosse de caneta, vai se espalhando como se a porta inteira fosse ficando escura. Como se estivesse vazando, veja, e escorrendo durante a porta.
Estou esfregando com muita força, estou muito desesperado, não é pra isso acontecer não. Vou me demitir.
Você esfrega com força e ele continua vazando e vazando e vazando. Até que a porta inteira está coberta de preto. A sua mão é engolida pela porta por um instante. Como se a porta não estivesse mais lá. E nesse momento, você toma 10 de dano de sanidade.
Você tá maluco.
Você pode rolar, se você quiser, uma vontade para tentar reduzir esse dano pela metade.
17
não deu.
Tá bom, eu tanquei. A porta era uma porta sólida que eu tava passando pano, e aí quando ficou tudo preto, dá a impressão de que vai ser uma sensação seca. E aí o meu braço entra, mas eu sinto que ele tá molhado, ele tá gelado, e o gelado vai entrando nos meus ossos.
Enquanto você luta pelo seu braço, nós voltamos para a senhorita Raíssa.
A gente tem algum feedback? Aqui fora diz que tá acontecendo com a Neide? Como que tá aparecendo isso pra gente?
Assim como a Beth, a Neide parece simplesmente estar dormindo.
De pé.
A Neide em específica está... tava gelada, né?
Mas tava de pé.
Você já tava de pé? Você tinha levantado? Porque eu pensei que você tinha... Como você tinha furado o chão, você tinha agachado.
Mas eu fiz o golpe pra cima que eu errei.
Ah, então você tá de pé. De pé dormindo.
Tô de pé dormindo com esse coiso me abraçando de forma melequenta.
É, no momento, mas ele tá abraçando a Neide também, né, então.
Isso, é que o da Neide é fumaça, né?
O da Neide não dá pra cortar, eu sei que o da Neide não dá pra cortar, porque é fumaça.
É, eu deixo você rolar uma inteligência pra pensar nisso.
Mas, Rai, o outro tava te atacando.
É, mas...
Você é um salva-vidas, é.
eu sou salva-vidas. Eu tenho inteligência 1 e grandes desesperos. 12 de intelecto.
12. Você percebeu que o que mudou ali na... pra pegar a Neide foi uma das cópias. E, em tese, as cópias podem ser destruídas.
Mas agora a Isadora não entendeu também. O que isso quer dizer?
Em tese, as cópias podem ser destruídas.
As fumaças?
Isso, e uma das fumaças foram se tornar o agarrador. Você entendeu que é destrutível.
No momento que eu vejo que a Neide tá sendo agarrada, eu vou dar um... Neide! Ai, que horror. Não tanto assim, eu só vou ficar tipo... Neide! E aí eu vou dar com a machadinha e tentar cortar os tentáculos da Neide agora. Eu vou começar a ignorar a Beth.
Muito bom, vai lá.
Eu tirei um erro. Eu tirei 11.
11 realmente é um erro. Talvez tenha sido desespero por ter visto a sua companheira ser pega, mas realmente você corta o ar novamente.
Eu tô ofegante e tô tipo, ai meu Deus, eles vão. Ela vai ser possuída. É muito difícil eu falar a palavra possuída sem completar com o ritmo ragatanga, mas eu vou tentar não fazer isso. Meu Deus, a Neide vai ser possuída e ela vai vivenciar aquilo que eu vivenciei. E eu começo a, tipo, ficar meio desesperada, porque eu tenho noção do que é isso, né? A Rai passou por uma perda de seriedade braba da última vez que a gente enfrentou um bicho paranormal. Eu tô meio desesperada que isso possa acontecer com outra pessoa. A Rai acredita que antes ela do que os outros, né? Então...
Muito bom.
Bete!
Agora, a Bete vai ter uma coisa. Na verdade, só o nome de vocês tá sabendo. São César. E Neide, você agora.
E eu.
Que você tá com o braço dentro desse...
Dessa
porta enegrecida. Eu quero saber o que você gostaria de fazer. Porque você ouve um som vindo do outro lado dessa porta. Como se alguém estivesse engasgando. Tossidas fortes, tentando puxar um ar que não vem.
Mas eu já passei da porta e eu ainda tô só com o braço.
Você tá só com o braço.
Eu tô segurando o braço com o outro braço, tentando puxar, fazendo força pra trás, porque eu não quero essa sensação muito ruim, eu quero sair disso.
Ok. Rola pra gente, então... um atletismo ou uma força pura?
Crime.
Crime! Cremes! Detetive Cremes.
19.
19, você consegue puxar de volta. O seu...
meu bracinho.
O seu braço.
E o frio daquela mainada apaziguada.
É, você continua ouvindo aquela tossia, aquelas tosses, aquela puxada por ar. Mas ela agora tá atrás dessa porta enegrecida que não te puxa mais.
Não, e eu acho que eu tô no hospital, então eu vou sair correndo procurar um médico pra ajudar a acudir esse paciente.
Muito bom. Você sai correndo. E você pode rolar uma percepção.
11.
Você percebe que não tem ninguém no lugar. Não existe outra pessoa viva enquanto você corre pelos corredores tentando achar alguém.
Com isso eu reparo que é um sonho.
Você ouve uma voz. Uma voz conhecida. Uma voz amigável. Uma voz que chega até você do nada, como se tivesse vindo de um alto-falante, dizendo: você sabe que eu posso te ajudar.
Eu vou bater na minha orelha por trás como se fosse um inseto na minha cara. Pá, me dá um tapa nisso sem querer enquanto eu corro no hospital. E eu percebo que o corredor não tá acabando, mas eu não vou parar.
Você sabe que eu posso salvar quem estiver ali. Eu posso te salvar. Nada impede você de sair daqui.
Para de falar na minha cabeça! Para de falar na minha cabeça!
Você prefere o som do afogamento? Você ouve os engasgos ficando até mais altos. Mas por um instante, você percebe que a pessoa respira com tranquilidade. Mas a voz continua falando na sua cabeça. Você sabe que eu posso te tirar daqui. Eu posso.
Sai daqui, eu não quero falar com você. Sai, sai. Eu tô correndo, tô batendo as mãos, tô gritando lá, 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 lá. Não quero falar.
Eu posso salvar todos. E, depois disso, voltamos à batalha. No caso, na outra cópia do parasita, que vai ainda assim tentar acertar a Rai. 18!
Ah, pô, que legal!
18 acerta a Rai. Rai, você percebe que enquanto você estava focada ali em tentar salvar a sua amiga, você não percebe as mãos translúcidas chegando em volta do seu rosto e agarrando as suas orelhas, rapidamente se tornando outro parasita. E é você, assim como um flash, também cai.
E ela, Edson?
Cai não, né? Continua ali de pé, mas também em sonho profundo. E a gente vai descrever o que você sonha, logo menos. Porque é a vez do Edson.
Ai, meu Deus.
Edson, o que você faz?
Não, pera, mas a Beth vai continuar jogada no chão, a original?
Sim. Ah. Está ali.
A Beth original. Tá, as outras...
A Beth original.
Cara, eu consegui arrancar o bicho da cara da mulher?
Não, mas ele tá quase saindo.
Quase saindo.
Você pode forçar mais um pouco.
Ai, meu Deus. Eu vou tentar forçar ele, mas se eu conseguir arrancar ele, eu quero jogar ele pela janela, sei lá. Sabe pra onde eu vi? Pro mais longe de todo mundo.
Rola um teste. Rola um teste de luta.
Luta? Eita.
22. Você puxa e puxa e puxa com força. Você quase apoia o seu pé na pessoa pra conseguir puxar e arrancar ele dali. E você consegue, conforme você vai puxando, você vai tirando de pouco em pouco o que tá sendo aquele parasita agarrado. Você sente os tentáculos dele soltando, estalando como se fossem elásticos estourando, né? Aquele elástico que promove algum tipo de resistência até que ele estoura e solta de uma vez. Vai puxando, 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 puxando até que ele realmente sai e você tá abraçado com ele, digamos assim.
Ai.
Né? Ele soltou a Beth como um todo, mas agora ele tá solto e você vê que ele tá tentando, se debatendo, né? Pra tentar sair do seu agarrão. Ah. Mas ele não é tão forte quanto você.
E a gente tá no segundo andar, né?
Vocês estão no segundo andar.
Eu consigo arremessar ele pela janela, sei lá. Torcer pra janela tá aberta, né? Porque o negócio já é meio gosmento. Se a janela estiver fechada, dificilmente vai quebrar a janela. Ele vai só bater e ficar ali.
Vocês lembram que a janela tá aberta principalmente porque todas as janelas da casa estão abertas, até mesmo a da varanda. Uhum. Então você consegue tentar fazer isso, e aí eu quero que você faça atletismo, porque isso é literalmente lançamento de peso.
Ok, lançamento de macarrão. Ah, não. Eu quero gastar o meu, minha re-rolagem agora.
Boa.
Eu tirei um 10.
Olha aí, o MVP vindo. Não vai ser um 10, vamos meu ver Deus. O que vai ser.
Ai, meu Deus.
25, 20. Vai ser um 20 natural.
Ah,
foi 20 natural ou foi 20 natural?
Foi 20 natural.
Puta que pariu.
Parabéns, cara. Você talvez tenha sido um lançador de beisebol na sua vida passada, porque não é possível. Você agarra aquele tentáculo com uma mão só, puxa ele pra trás da sua cabeça e lança ele até a metade da rua. Lá fora.
Ai, desgraça.
Tudo que você consegue ouvir é uma buzina de um carro que tava passando e não conseguiu parar.
Aí causa um acidente e mata outra pessoa inocente. Porra!
Não, amassou como uma pomba.
Atropelou o parasita.
Show.
Como se ele não fosse nada, como se ele fosse uma sacola jogada em meio à rua. E o parasita está morto.
Caraca, mano. Eu... Quase.
Tanto a Beth, quanto a Neide, quanto a Rai, vocês acordam de sopetão. Vocês todos estão de pé, né? Menos a Beth. A Beth tá de boca no chão.
Eu tô primeiro olhando pra... tipo assim, quem que eu acudo primeiro? A Neide ou a Rai? A Beth ou eu acudi também? Depois das minhas amigas aí.
Você vê que vocês acordam com uma respiração forte. Mas tá tudo bem. Você, Rai, você, mesmo depois daquele flash, você tava caindo em sono, mas você não chegou nem a ver nada. Você só acorda diretamente, olhando agora pro que é uma Beth salva. Pra uma Neide de pé e acordada. E para um Edson um pouco cansado.
Vocês estão bem?
Neide!
Eu preciso sentar. Eu sento na cama.
Eu vou, tipo, eu olho em volta. Mas a última coisa que eu lembro é que a Neide tava sendo possuída pelo Hit.
Neide!
Lá vem
rola um D20 pra mim?
Não.
Ave.
Eu gosto do RPG que a gente joga, é uma anarquia. O mestre pede as coisas pra gente, a gente se recusa a fazer e a gente só.
14.
14. Você perdeu metade da sua sanidade.
Oh, meu Deus.
Da restante?
É, da total.
Ah, o meu limite máximo caiu?
Não. Veja bem. Quando você foi atacada, você perdeu mais da metade da sua sanidade.
Ah, okay. Sim, eu tinha perdido 10, é.
Isso te leva a ficar momentaneamente insana.
Ah.
Assim como aconteceu com a Rai na última vez. E o que você acabou de rolar foi o efeito da insanidade.
Ah.
De número 14, que diz: você sente a necessidade constante de descrever todas as suas as ações da maneira mais grotesca possível.
Com a gaguice.
Com a gaguice.
Eu ia falar todas que você tá o personagem de RPG basicamente começou a jogar RPG, mas.
Então eu preciso colocar minha bunda enorme nessa cama aqui. E obrigar meu órgão que pulsa sangue. Calma.
Queridos ouvintes do podcast, nós já de antemão pedimos desculpas.
Sim, desculpa, gente. Eu vou dar meu melhor
pelos próximos episódios.
Não. Eu já achei ótimo a primeira ótimo. É, vamos lá. Vocês percebem que a Bad com certeza não está bem, mas vocês percebem que a Neide não está bem.
Ai, caralho.
É, ela tá passando por um momento difícil. Eu vou me solidarizar e eu vou abraçar a Neide. Eu abraço a Neide assim, super esquisita, assim, tipo, hug. Abraço.
Ai, eu vou ter que colocar os meus braços em volta de você de uma forma apertada e
tá tudo bem.
Aprofundada.
Eu tô só assim, tipo, e dando uns petinhos na cabeça dela, assim, tipo, tá bom.
Eu vou ver se a Beth tá acordada.
É mesmo, tem a Beth ainda.
Como você vai fazer isso?
Ela tá caída de cara no chão ainda.
Tá, no caso que
eu
tá.
Vou começar virando o corpo dela pra cima, né? Tipo, deitando ela de costas.
Conforme você vira o corpo dela pra cima, você percebe que ela tá acordada. Ela só tá... como se a pressão dela estivesse baixa, né? Os olhos pequenos. Você percebe que ela tá murmurando alguma coisa.
Você tá bem?
Quando você pergunta, ela aumenta a voz, né? Ela fala: ai, nossa, que estás no céu, é santificado, seja no seu nome, seja no nome, seja no seu nome, nossa, tá de quando você fez. E você percebe que ela só tá rezando.
Considerando sem tudo parar. Que aconteceu, eu acho que ela tá bem. Bom, eu acho que a gente podia pegar o computador e voltar pro hotel, né? Eu acho que não vai rolar de ir no terceiro lugar direto.
Eu vou apontar pro Edson e fazer um gesto com a mão indicando um celular e pede a van.
Ok, pega o celularzinho ali, procura o contato. Nem se tem um contato só, acho que não, né?
Você tem o contato de telefone. Afinal de contas, o seu telefone só serve pra isso.
Não, então, eu pensei que talvez por questões de esconder a informação não tivesse contato só. Mas enfim, de qualquer forma.
Ah, não. Tá só a van, tipo, tá só escrito van.
Van.
Nada de graça.
Ligo pra van ali, coloco o celular no ouvido esperando chamar.
Te atendem de forma até rápida, no final das contas.
Opa, você pode buscar a gente aqui no Ronaldo Matarazzo? Assim, tá tudo sob controle, mas as coisas por um momento saíram um pouco do controle e a gente tá precisando de apoio.
Claro, eu chego em 10.
Ok, obrigado.
Você desliga, eu quero que você role uma percepção.
22. Relógios estão bons.
22, isso é muito bom. Vocês tiraram o computador da tomada, mas ele faz um som. Som bastante característico, mas um pouco estranho para um computador dessa época. Que é um som de erro. Como se ele estivesse tentando abrir alguma coisa e dando erro.
Hã?
Eu sinto um sobressalto.
Edson, faz um teste de vontade.
15?
Você percebe que esse erro não deveria estar acontecendo, esse computador não deveria ser ligado, ponto.
É, então.
É, né? Então, muitas questões aí rolando nesse momento. mas você se sente estranhamente atraído por esse computador. Você dá dois passos à frente e você percebe que o monitor liga.
Ai, meu Deus do céu.
E só você consegue ver onde ele liga. É uma área de trabalho. Uma área de trabalho comum, velha, do Windows XP. Mas a parte mais perturbadora é o plano de fundo. Uma imagem de Jesus com um sorriso no rosto. Bastante diferente do que geralmente é retratado de Jesus, mas muito parecido com o sorriso que vocês bem conhecem.
Porque já tinha um plano de fundo lá antes, que era só o rostinho.
E aí você tem na frente dele um prompt, que diz apenas, insira disco. E enquanto vocês esperam pela van, nós terminamos a sessão de hoje.